agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Eu tô bem, mas tô em surto ao mesmo tempo, né? Que eu falo bastante de relacionamento, como vocês bem sabem. E muito provavelmente por isso eu sou muito impactada por vídeos de relacionamento. Mas sério, ultimamente tá demais, assim. É só rolar o feed do TikTok que você entra no limbo dos relacionamentos desastrosos, cheio de receita de bolo perfeita e estruturada pra fazer você acreditar que existe um caminho único e verdadeiro pra encontrar o amor.
Ai, sabe, mas eu acho que apesar de tudo isso, eu acho que ele gosta de mim.
Esse homem te odeia, minha filha. Ele odeia você. Ele pode te achar conveniente, mas ele te odeia.
Pra reconquistar aquela pessoa quando ela te chama, esse texto aqui é um texto perfeito e muito poderoso. Eu quero que você entenda que você precisa se concentrar em três emoções primárias que eu vou te ensinar a partir de agora.
Hoje eu vim passar pra vocês dicas práticas de como superar alguém.
Mas o que mais me chama a atenção é que esse assunto, esse meio, essa proposta virou um mercado. O relacionamento virou um bem de consumo. Eu confesso que vendo todos esses vídeos eu fico me perguntando milhões de coisas. Primeiro e mais importante, isso é só o meu algoritmo ou realmente o mundo está consumindo muito mais conteúdo sobre amor? Entre vídeos de caras aleatórios construindo piscinas com clipes, um pedaço de barbante e lama, mulheres fazendo água saborizada com corantes que possivelmente são cancerígenos, e vídeos de Get Ready With Me, estão lá 500 mil conteúdos sobre amor. E eu sei, é praticamente impossível meu algoritmo não ser sobre isso, já que a parte do meu conteúdo é falando justamente de amor. Também fiquei me questionando o porquê da vulnerabilidade estar tão em alta no entretenimento. E desde quando a gente colocou tanta regra pra se relacionar? Existe uma cartilha do que mulheres devem fazer, do que homens devem fazer, e existem tantas receitas prontas que não sobra espaço pra espontaneidade. Parece que nesse mundo de busca desenfreada pra encontrar o amor, a gente acabou achando um beco sem saída. E as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez procurando mais um amor, cada vez consumindo mais conteúdos que possam ajudar nisso. E aí o ciclo se repete. A pergunta final é, por que estamos tão aficionados por relacionamento? Eu tenho a sensação que as fases se repetem e agora a gente está na fase que casar bem é o principal objetivo da maioria. Ou será que a gente só quer ser amado e viver um conto de fadas? Não sei se eu vou achar a resposta, mas hoje eu vou conversar com a psicóloga Ceres Albé para discutir o assunto. Ceres, me conta, é só o meu algoritmo, é uma coisa mais comigo, o problema é mais eu mesmo, como é que é essa situação? A gente tá tão aficionado por relacionamento, por quê?
Oi, Gabi. Primeiramente, fico muito honrada pelo convite e pela possibilidade de fazer essas trocas contigo. E digo que não é só o teu algoritmo, né? Acho que os nossos algoritmos também estão ultimamente bastante presentes nesses conteúdos sobre relacionamento. E alguns, claro, muito bons, mas outros em formato de receitas prontas para viver uma relação que podem nos causar muito mais uma pressão e uma frustração do que realmente contribuir. Mas, respondendo a tua pergunta, a nossa busca por relações é algo instintivo. Ou seja, é algo que, desde o início da nossa vida, garante que a gente sobreviva. Por exemplo, quando bebês, com necessidades básicas, né? A gente precisava do outro para atender e suprir essas necessidades. Mas a gente também precisava e precisa desse afeto, desse vínculo que pode nos regular emocionalmente e suprir essas necessidades emocionais. Então, essa busca por conexões sempre fez parte da gente de uma forma ou de outra. E tem uma teoria que é muito bacana, desenvolvida pelo psicólogo e psiquiatra John Bowlby, que ele traz um pouco sobre a teoria do apego, que explica, assim, sobre como as conexões elas fazem parte da nossa sobrevivência.
A teoria do apego estuda o vínculo formado entre bebês com as mães e cuidadores. Ela também se estende para os laços entre adultos, mas inicialmente a atenção maior foi dada às crianças e aos pais. Viemos ao mundo para formar laços com os demais. Além de ser prazeroso e benéfico para a nossa saúde mental, esses relacionamentos são uma forma de garantirmos a nossa sobrevivência. O bebê, que é incapaz de cuidar de si mesmo, é dependente dos pais para conseguir alimento, banhar-se, trocar de roupa, dormir e aprender sobre o mundo. Essa relação entre pais e filhos é o principal campo de estudo dessa teoria.
Vocês acabaram de ouvir Alexandre, um amigo meu que vai fazer todas essas vozes durante o podcast. E ele vai ser obrigado a falar tudo que eu pedi pra ele falar, porque ele tem que ler um roteiro.
Só com cachê.
E agora a gente continua com o áudio das séries, porque tava muito bom.
Inclusive, eu tava lendo um artigo que uma neurocientista, ela trazia um pouquinho sobre como o nosso cérebro reage quando a gente se apaixona, ou quando a gente tá vivendo algo mais íntimo com alguém. Não só algo mais superficial, mas também toda uma atividade de neurotransmissores, de hormônios do nosso cérebro, que ativa áreas que nos ajudam a lidar, por exemplo, com a dor ou com a ansiedade e até com a melhora da memória. Então, pra gente perceber o quanto é algo que é neurobiológico também, não só algo mais externo, né? Algo mais sentimental, mas mexe com bastante coisa por aí. E até ela traz que as pesquisas que ela fez concluem que uma vivência saudável de relacionamentos na nossa vida, e aí pode ser tanto amorosos quanto das nossas outras redes de apoio, pessoas que estão por perto e nos fazem sentir seguros, é tão essencial para a gente, para o nosso bem-estar, quanto uma alimentação saudável. Então ela faz essa comparação, né? E é interessante pensar que enquanto seres humanos, a gente vai sim buscar por conexões, por afeto, mas claro, não existe um manual, porque cada pessoa se desenvolve de uma forma, né, diferente, e isso vai trazer impactos para como a gente convive e se relaciona na nossa vida adulta.
Questão de sobrevivência, olha, essa me pegou. Eu tenho um vídeo que eu coloquei no Instagram falando sobre carência que mostrava já um pouquinho disso.
Peraí também, será que existe um momento de não carência, Marcelo? Acho que a carência ela faz parte do ser humano, né? Você sabe o significado literal de carência? Se você jogar no Google o significado de carência, aparece isso daqui, ó. Falta de algo necessário, privação, necessidade afetiva. Falta de algo.
Mas indo além dessa questão de ser saudável, viver um amor saudável, existe também outras coisinhas, né? Eu perguntei pra uma amiga minha a mesma coisa e a resposta dela foi bem diferente.
Amiga, eu acho que as pessoas, o ser humano, quer tanto viver o amor primeiro, porque foi muito criado e orientado para isso, que quando cresce, trabalha, tem dinheiro, tem que ter uma família. E para ter uma família, tem que viver um amor. E aí, daí, já nascem muitos conflitos. Às vezes, porque os amigos estão vivendo, tem que viver, e às vezes a pessoa nem quer. E acho que o principal é que as pessoas não sabem viver uma solitude. Elas são solitárias.
Talvez seja assim que a gente enxergue o nosso dia a dia, uma construção social. Beleza, a gente quer um relacionamento porque o mundo todo faz isso e diz pra gente fazer isso também pra se sentir completa. Mas o que não é uma construção social? Existe sim uma forçação de barra dos filmes da Disney? Existe, pra gente encontrar aquele príncipe encantado e tal. Mas tanta coisa é uma construção social que se a gente começar a questionar, a gente vai longe, né? Tipo, a gente passa tinta na cara pra se sentir mais bonita, a gente vai no salão passar milhões de químicas no cabelo, a gente faz uma festa caríssima pra dizer pro mundo que a gente fez 15 anos. A gente acha ok um monte de gente desconhecida morar na mesma construção e a gente ainda chama esses estranhos empilhados de vizinhos. O mundo é louco. Olhando de perto, tudo é bizarramente esquisito. Mas o que me pegou no áudio da minha amiga foi essa coisa do medo da solidão. A gente tem medo de ficar sozinho e a gente vai tão longe a ponto de viver uma vida com alguém? Até que ponto é sobrevivência? Até que ponto é medo? O medo é, no final das contas, um instinto também, né? Porque eu até entendo que realmente ficar sozinho é meio foda. A gente quer estar junto da pessoa que a gente possa confiar. Mas por que a gente não mora com os amigos, vive em comunidade, vive num retiro? A gente quer alguém que dê pra passar a vida, mas também possa ver pelado. A gente quer o romantismo, o carinho, a magia, a coisa da alma gêmea e a coisa do beijar na boca também. Mas tem gente que não vive isso. Como é o caso das pessoas arromânticas. São definidas como pessoas arromânticas os indivíduos que não sentem inclinações românticas e não têm interesses de ter relacionamentos românticos com alguém. Essas pessoas podem ou não ser assexuais, uma coisa não impede a outra e vice-versa. Então, querer se relacionar é um instinto primitivo. Ter uma relação saudável e amar alguém pode melhorar nossa saúde e, apesar do relacionamento como a gente conhece ser uma construção social, tanta coisa também é que fica difícil entender o propósito e o despropósito disso. É para segurar a herança da família? É para ter uma boa leva de filhos com seus melhores genes? Não sei como surgiu necessariamente essa coisa toda de romance, mas o casamento como a gente conhece hoje começou em Roma. mas vários dos símbolos foram adquiridos de outras épocas e lugares, como o vestido, que foi da era vitoriana e tudo mais. A monogamia, em algumas pesquisas, dá culpa também para os romanos. Em outras, a culpa vem da divisão do patrimônio, querendo alegar que uma relação monogâmica asseguraria que os filhos fossem realmente daquele pai. E em outro lugar, achei uma pesquisa de biologia evolucionista que acredita que a monogamia surgiu entre os antigos hominídeos ao mesmo tempo que o bipedismo. Os filhotes de mamíferos são, em geral, mais frágeis. E entre os primatas é comum que o macho e a fêmea cuidem junto dos filhotes. A questão é que em algum momento ela surgiu e motivo para isso é que não falta. Mas o que eu queria saber mesmo é por que tanto vídeo de receita de bolo falando que homem não presta tá bombando, por que mulher tem que fazer isso ou aquilo e por que a gente tá numa de quem paga o quê e quem é que manda na relação. Por que o amor virou um bem de consumo? Como claramente eu não tenho capacidade para responder essa pergunta, afinal eu tô aqui faz meia hora falando nada com nada, eu resolvi falar com quem sabe e encontrei essa entrevista da BBC da Amanda Montavão com a Ana Sui, uma psicanalista que eu sou muito fã e que resumiu bem o que eu queria dizer. E agora a gente vai colocar um efeito na minha voz para não parecer que sou eu e parecer que tem mais um entrevistado.
É que nós somos muito da geração Disney, né? Que é a geração do foram felizes para sempre, sem colocar em questão o que acontece quando se fecha o livro, quando o filme acaba. Confundimos amor com paixão. Junto a isso, somamos nosso atravessamento pelo discurso capitalista que nos vende a ideia de que nós merecemos ser amados, que o amor está à venda. Confundimos amor com meritocracia e confundimos o par amoroso como um objeto a ser consumido. Assim, o outro precisa atender às nossas exigências, precisa estar de acordo com o objeto que gostaríamos de consumir. Só que se as coisas andam bem, o outro, e nós também, já que sempre somos o outro de alguém, vai dar provas de que ele não se reduz a um objeto, que tem vontades próprias e outras idealizações. Se podemos inventar um modo de acolher e ser acolhido com alguém que também encontra um jeito de fazer esse malabarismo, algo do amor pode vir a acontecer. O nosso imaginário é que o amor é a resposta, quando na verdade, tá mais pra uma pergunta.
Olha que diferença que faz uma graduação, que ela em 7 linhas resumiu o que eu quis falar no episódio inteiro. Então basicamente é isso, não sei se você ficou com alguma dúvida, provavelmente sim, eu também tô com várias, mas aí a gente conversa no próximo episódio, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Não esquece de seguir aqui, de compartilhar, de mandar pros amigos, de dar o joinha, de fazer todas as coisas possíveis e imagináveis aqui dentro desse Spotify, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.